Ouça agora o podcast da Assembleia Legislativa do Paraná.
Levando as boas notícias aqui da capital.
Tenho muita esperança que o Paraná possa ser contemplado.
É o papel do CCJ dizer o que é constitucional.
Não é um trabalho de um parlamentar, é um trabalho de coletivo.
Para o cidadão também ter um servidor que possa atendê-lo de forma adequada.
Você trazer o parlamento, sua representação...
Pedreiro de 57 anos da Lapa, na região metropolitana de Curitiba, é o primeiro paciente do Paraná a passar por um transplante de pulmão. A cirurgia, que durou 5 horas e meia, foi realizada no dia 17 de dezembro do ano passado, no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, também na Grande Curitiba. E é para falar sobre esse tema que a gente começa o nosso podcast de hoje, porque nesta segunda-feira, exatamente 2 meses depois da cirurgia, o deputado Michele Caputo, do PSDB, fez uma homenagem a Frederico Barthe, cirurgião e responsável técnico do Serviço de Transplante Pulmonar do hospital. Foi no início da sessão plenária e o médico lembrou que foram 3 anos de preparação para a realização do procedimento de alta complexidade.
E pessoal, né, médicos, enfermeiros, a preparação desse treinamento deles e também do hospital poder receber esse tipo de transplante, que é considerado o transplante mais complicado, né? Por isso que são poucos centros no Brasil. Pela complexidade do pulmão, né? O pulmão é o nosso órgão que tem contato com o ambiente, né? Diferente do fígado, do rim praticamente. Então, assim, o pulmão é um órgão muito suscetível a infecções, então o paciente tem dificuldade, além é o sopro da vida, né? Então, ele é um dos órgãos mais importantes que a gente tem.
O deputado Michele Caputo reforçou a importância da doação de órgãos em um momento em que o número de doadores teve uma redução no país.
Isso é muito ruim, né? Porque doar é um ato de amor. Né, salva vidas, não é? E eu tenho certeza, pelo que eu já vi de conversas com familiares de quem fez de pessoas que fizeram a doação, que eles se sentem representados nessa pessoa. Né? Então, a gente pede à população que converse com a sua família. Se você é doador, converse com a sua família. Por quê? Porque pelas leis brasileiras, quem autoriza é a família.
Também no início da sessão, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, primeiro secretário da Casa, convidou 2 especialistas em irrigação para participarem do grande expediente. O objetivo foi explicar a importância de desburocratizar os trâmites para liberar a prática da irrigação para o desenvolvimento da região noroeste do Paraná, como já ocorreu no interior de São Paulo. E como explicou a engenheira Priscila Silvérios Leutes, membro titular da Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também membro titular da Comissão Nacional de Irrigação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Vamos ouvi-la.
Venho de uma região do estado de São Paulo que há 30 anos atrás não tinha irrigação como uma ferramenta de verticalização. Então, nós conhecemos essa ferramenta e levamos para a nossa região. E depois de 30 anos, a região que era conhecida como ramal da fome hoje é conhecida como celeiro do estado. Eu acho que simplifica muito a explicação quando eu digo isso. E hoje a irrigação ela traz uma verticalização para a produção, ou seja, você não precisa aumentar a sua área para produzir mais. Você consegue produzir até 5 safras em 2 anos ou 2 safras e meias por ano. Então, para a produção de alimentos, para alimentar o mundo, para alimentar toda a população, nós precisamos trazer tecnologia para o campo. A tecnologia já está disponível, o produtor quer investir, mas para isso ele precisa de incentivo, ele precisa de desburocratização de processos, principalmente quanto à outorga, que é o direito do uso, no caso da irrigação, e o licenciamento ambiental da atividade. Então a gente precisa que eles sejam simplificados para que a parte burocrática acompanhe a tecnologia.
O Brasil e o Paraná ainda estão abaixo da média mundial em áreas irrigadas, enquanto no mundo o índice é de 40%, no Paraná é de em torno de 1,6%. No Brasil, está em 7,7%. Os dados são do governo do estado. Há mais de 10 anos trabalhando na articulação de políticas públicas ligadas à agricultura irrigada, recursos hídricos e meio ambiente, a engenheira Priscila Silvério recebeu uma menção honrosa proposta pelo deputado Romanelli, pelo trabalho que tem desenvolvido. Em seguida, os deputados votaram os projetos de lei da ordem do dia. Entre eles, foi aprovada em primeiro turno a proposta da deputada cantora Mara Lima, do PSD, que cria o aplicativo Salve Maria. O objetivo do projeto é criar uma ferramenta de proteção às mulheres vítimas de violência. De acordo com o texto, com o aplicativo em mão, será possível à população e às próprias vítimas enviarem as denúncias. As mensagens serão encaminhadas através de um canal seguro e recebidas por um servidor público, que aciona as autoridades para que sejam tomadas as medidas necessárias. Ainda segundo o projeto, a proposta vai atender a mulheres que possuem medida protetiva concedida pelo Poder Judiciário e que estão em situação de ameaça ao descumprimento pelo agressor ou que estiverem em situação de iminente agressão. Mais cedo, os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, começaram a analisar as primeiras propostas do governo do Estado do ano de 2020, entre elas a que estabelece o vídeo monitoramento de obras públicas e a que propõe a renegociação de dívidas dos mutuários da Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar. O vídeo monitoramento de obras com recursos do Estado, por exemplo, é uma iniciativa para acompanhar e fiscalizar as obras públicas, evitando prejuízos aos cofres públicos. Qualquer pessoa com acesso à internet vai poder verificar em tempo real a execução dos empreendimentos, caso o projeto seja aprovado. Eu sou Cláudia Ribeiro e falo da Assembleia Legislativa do Paraná. Mais notícias sobre o nosso trabalho você acompanha no www.assembleia.pr.leg.br e também pelas nossas redes sociais.